Seja bem-vindo ao Como Seria Podcast, o seu podcast semanal sobre história alternativa. Meu nome é Eduardo Frari.
Meu nome é Diogo Toldo.
E você está no nosso terceiro episódio. Diogo, qual é o tema desse episódio?
Então, nós conversamos um pouco e a ideia seria debater sobre e se Deus interferisse diretamente na sua criação.
Hoje nós temos uma convidada especial.
Ela, entre os nossos conhecidos, a gente considera ela a maior especialista nesse tema, por isso nós a chamamos para debater um pouco, conversar um pouco sobre como seria um mundo onde Deus participasse diretamente no que ele criou.
Exatamente, até porque a gente não tem um conhecimento tão aprofundado na questão religiosa e teológica.
Isso.
Nós preferimos chamar alguém que tenha o conhecimento e que tenha uma certa autoridade no que falar.
Isso, e além disso, às vezes, há um pouco da nossa descrença, da nossa falta de conhecimento, pode ser mal interpretada pelas pessoas, e é bom a gente ter alguém que sabe exatamente o que está falando e que entende sobre o assunto. Então nós chamamos essa nossa amiga.
Além do mais que é um assunto bem sensível que pode, né, causar problemas.
Pode causar problemas, exatamente.
Só um aviso, eu gostaria de agradecer a todo mundo que compartilhou nosso primeiro episódio sobre a Terra Plana. Foi maravilhoso, a gente se diverte pra caramba gravando esse podcast.
Foi recompensador ver que um monte de gente marcou a gente no Instagram, falou que escutou, falou que gostou muito. A gente entende que às vezes não é o tipo de conteúdo que todo mundo escuta, mas mesmo escutando um pouco e compartilhando para alguém que escuta mesmo, a gente agradece mesmo.
A gente fica feliz justamente porque tá tendo uma repercussão, não uma repercussão gigante assim, mas é uma repercussão que deixa a gente feliz e que dá vontade de continuar a gravar o Como Seria.
Foi uma boa repercussão no nosso ciclo, né?
No
nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de conhecidos, a maioria soube o que a gente tá fazendo e curtiu o que a gente fez. A gente agradece mesmo.
Então, gostaria de pedir também para, se você não conhece a gente, siga a gente no Instagram. O meu Instagram é @dofrari2hs.
O meu Instagram é Diogo Toldo Soares. Segue lá, pode marcar a gente, que a gente vai republicar a marcação. Se tem algum comentário para fazer nos directs, a gente vai responder.
Então é isso. Qualquer sugestão também que tem de tema para Como Seria, a gente aceita. Qualquer DM nossa aí.
Pode mandar que a gente agradece.
Então, vamos pro programa, vamos introduzir a convidada.
Bora lá.
Esse podcast é meramente uma obra de ficção e seu conteúdo não condiz com a realidade. E pode não representar a opinião dos apresentadores e convidados. Então, escutar isso põe sua saúde mental em risco. Beijos.
Então, como a gente falou, a gente tá aqui com alguém especialista nesse assunto. Então, eu não tava sabendo como introduzir, então introduza-se.
Oi, o meu nome é Ellen, eu sou crente, eu também sou naruteira e nas minhas horas vagas eu estudo teologia.
Então, você tem bastante conhecimento pelo que a gente tá querendo falar agora, né? Como seria se Deus interferisse diretamente na criação?
Não, eu considero o meu conhecimento básico do básico do básico, entendeu? Mas é bom o suficiente.
É bom o suficiente pra...
É bom o suficiente.
Pra chegar numa conversa assim, desse nível.
Sim, ótimo. Não, assim tá ótimo.
Nós chamamos a Ellen principalmente porque eu e o Eduardo, nós somos mais ateus do que seria considerado saudável pra debater sobre o assunto. Então, talvez se a gente entrasse em algum tema que não fosse muito respeitoso para a maioria das pessoas que creem em Deus... Então talvez a gente seria muito desrespeitoso. Então a gente achou melhor chamar alguém que é crente, que acredita em Deus, para falar sobre. E daí não seria dois ateus falando sobre algo que eles não acreditam. Seria uma crente falando sobre o que ela acredita.
Perfeitamente. Então, é importante a gente definir de qual religião que a gente tá falando aqui, o que a gente tá falando, qual vai ser o nosso Deus, como ele vai ser...
Então, Deus, eu perguntei no começo, né, que Deus a gente iria usar. Que tem um conceito de Deus muito amplo, né, que é o Deus que todo mundo inventa e pressupõe. E tem a questão do Deus bíblico, então o Deus do cristianismo vai ser o Deus na qual a gente vai embasar as coisas, pelo menos da minha parte, né? O universo no qual a gente vai criar, digamos assim, com base no Deus cristão.
Uhum. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Existem vários deuses, né? Vários deuses, no caso. Cada pessoa, cada religião, cada pessoa que crê, ela crê em um Deus. Como as outras pessoas veem o Deus oposto? Como, digamos, eu sou cristão, como é que eu vejo o Deus da outra pessoa? Eu vejo como uma coisa ruim ou com só outra crença ou como nada? Como que um crente vê o Deus de outro crente?
Ah, eu diria que assim, não existe, não há o próprio Deus, né, na Bíblia. Ele se refere aos ídolos dos homens como deuses, os pagãos, né? os romanos, os gregos, eles tinham os seus deuses. Então, inclusive, quando tu vai estudar a história da Bíblia, tu percebe que ela contrapõe bastante com a cultura que os lugares criavam em cima dos deuses. Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante colocar a colocação de que, eu considerando real ou não, existem sim culturas que são criadas em torno dos outros deuses, né? Mas o ponto central do cristianismo, que diferencia, e como a gente enxerga, é que é uma diferença de salvação. Então, o Deus cristão, né, Jesus Cristo, que é parte do Deus trino, diz respeito à salvação do homem, à redenção dos pecados e à justificação.
Uhum.
E é algo que tu não encontra em outras religiões, né? Por exemplo, o sistema de castas, os brahmanes e tudo mais, né?
É.
Então, eles têm essa questão da reencarnação. Hindu. O hinduísmo tem essa questão da reencarnação. Então, meio que não é finito, sabe? Tu não chega num ponto em que tu morre e tu passa a existir com Deus num lugar, como seria o cristianismo. Não. Eles pregam que a tua alma, ela vai reencarnar. Inclusive, se tu for estudar o sistema de castas, tu vai ver que isso aí, na verdade, é só pra manter, digamos assim, que é a opressão social que os ricos fazem em cima dos pobres,
uhum,
basicamente.
Tá. Agora, só para fazer uma para você que está escutando isso aqui, entendeu? Talvez não esteja habituado com tudo isso, como que surgiu todo o cristianismo, como funciona o cristianismo em si. A gente tem, o cristianismo surgiu na época do Império Romano.
Uhum.
Até lá, os próprios romanos, eles tinham tudo isso que você falou de vários
Sim,
deuses.
Eles eram politeístas.
Politeístas, isso. Aí surgiu o cristianismo, né? Daí em diante surgiu o cristianismo.
É, a denominação.
Isso, cristianismo, isso. E aí toda essa igreja católica apostólica romana.
Isso.
Que surgiu ali. Nós temos essa vertente do cristianismo.
É, inclusive, na verdade, tem duas divisões que muito pouca gente sabe. Então, eu posso dizer que eu sou católica e eu não vou ser católica romana.
Isso, é isso que
eu... Quando eu fosse me apresentar, eu podia dizer, eu sou crente, eu sou cristã e sou católica. Porque católico é um termo referido à igreja universal cristã.
Isso.
Mas o católico apostólico romano é a igreja católica que cede a ordem do Papa, dos bispos e
isso.
Tudo mais.
E a gente ainda, além disso, a gente tem a igreja ortodoxa, né? Que é isso, que aí forma essa vertente do cristianismo. Aí a gente tem, me diz o ano certinho que tu sabe.
1500 e alguma coisa.
Tá, por aí, Lutero fez a reforma protestante. É. E que aí ele se dividiu dessa vertente do cristianismo. E de Lutero... que surgiu as...
É, aí de Lutero surgem as várias ramificações dentro do meio protestante, né? Já começa no protesto, pra começar bem. Aí tem o anglicanismo e tem algumas coisas que são mais conhecidas, como as batistas de hoje, que provém do movimento anabatista, por exemplo. O que perdura até hoje é o movimento luterano, né? Tem as igrejas de vertente luterana, que são diferentes. Uhum. As igrejas que vêm da vertente anabatista, que hoje são menos caracterizadas do anabatismo que era. O anglicanismo também surgiu nessa época, se não me engano, não é?
Foi ele por mim... Talvez seja, eu não lembro de cabeça.
É, e aí quando teve essa quebra, surgiu as várias raízes protestantes. E aí dentro do protestantismo, a gente dá para classificar as coisas de três maneiras diferentes. Tem o pentecostalismo clássico,
uhum.
Tem o neopentecostalismo, que não tem nada de bom. E tem a parte reformada, né, que a gente já trata o pessoal mais como um pedacinho de gelo. Então não tem essa sensibilidade à questão do pentecostalismo. Claro que nenhum, assim, tirando o neopentecostalismo, que é só heresia, diria eu, entre o pentecostalismo e a questão da teologia reformada, não tem heresias, né?
Tá, então, basicamente, os
reformadores.
Reformadores aí são os mais conservadores, tipo, que estão mais lá atrás.
É.
E aí tu tem...
São que a gente pode dividir entre pré-reformadores, reformadores e agora, né?
Ah, entendi.
São pessoas que só seguem o movimento dos reformadores, as ideias, a teologia.
Mais conservador, isso.
Sim, não. Dependendo do que tu chama de conservador.
Não, dentro do...
Como assim?
Não, tipo, que não houve uma evolução.
Não, é que não houve uma evolução, diria eu, então é o pentecostalismo.
Ah, tá.
Porque a reforma, na verdade, o pessoal reformado, do nicho reformado, tem um conhecimento teológico muito grande.
Uhum.
É por isso que eu digo que eu sei o básico do básico do básico, entendeu?
Sim.
Se tu vier perguntar pra mim, por exemplo, alguma coisa sobre escatologia, eu vou te falar que eu sei que escatologia é um termo grego que prediz o fim dos tempos. Mas eu não vou saber falar nada sobre escatologia, enquanto tu vai achar gigantes que vão ter... Destrinchar apocalipse, entendeu?
Beleza, então agora que a gente entendeu isso, aonde você está dentro de toda essa estrutura?
Eu me considero reformada, porque eu estudo, eu tenho muito mais interesse na reforma e na questão da teologia reformada mesmo, porém eu estou inserida em uma igreja pentecostal desde que eu me converti.
Uhum.
E como sempre tem aquele choque térmico, né? Eu não concordo com muita coisa e blá blá. Tem coisa que é difícil de contrapor, tem coisa que a gente ouve, fica quieto, que é para não gerar discórdia. Eu me considero reformada. Claro que aí tu entra em várias perguntas. Ah, mas para você se considerar reformada, então não basta só você estudar teologia reformada. Você tem várias descrições que você coloca em cima de si mesmo. Sim, por isso que eu estou dizendo que eu me considero porque eu estou estudando. No momento, perante tudo que eu já estudei, o que mais, assim, onde eu mais me encontro dentro da teologia e do cristianismo seria a teologia reformada.
Entendi.
Caso sou cristã, assim, né?
Então, levando em consideração o que você se define, essas outras vertentes, essas outras formas de crer, elas são consideradas ruins? São consideradas, na tua forma de Deus, alguma coisa que não vai, digamos, atingir a evolução, não vai atingir o céu? Ou essas coisas são somente outra forma de ver o Deus? Para você, nessa tua forma de crer, esse Deus seria ruim para essas pessoas que vêm de outra forma? Ou só aceitaria de outra forma?
Então, a gente volta de novo para a questão da salvação. É ruim porque aquilo que não te leva à salvação é ruim de toda maneira.
Uhum.
Mas tu vai ter que repetir a pergunta, que eu me perdi no meio dos argumentos.
Tá. Essas outras formas de crer, que não são a sua, elas seriam negadas pelo seu Deus ou seriam aceitas também?
Aí, são negadas.
São negadas?
Porque, assim, tem o princípio filosófico de que a verdade, ela é uma verdade absoluta, né? Tu não pode colocar duas verdades com o mesmo peso, porque elas vão deixar de ser verdades.
Sim.
Uma das duas tem que ser mentira. Então, o cristianismo é uma religião de verdade absoluta. Aí tem o pessoal que fala, ah, você tá sendo intolerante. Beleza, fala isso pro muçulmano que acredita que Allah é o único Deus e a única verdade. Não é intolerância, eu tô afirmando que a minha crença é a única verdade. Até porque, convenhamos, eu acreditar que uma coisa que eu acredito e sigo pra minha vida toda não é a única verdade, seria uma hipocrisia do caramba. Eu ia estar vivendo, assim, por
Sim,
nada.
Sim, não, é, entendo completamente.
Então é, no caso do cristianismo, a gente sabe que em questão de salvação e em questão de justificação bíblica, em toda a criação, né, o motivo pelo qual a criação existe no geral, é isso, sabe? Não tem como tu falar, ah, então a outra verdade também pode ser uma verdade, não.
Tá, então eu queria saber, na tua forma de crer, como Deus interfere na nossa vida? Como Deus interfere? Se ele interfere de forma direta ou de forma indireta? Ele já interfere ou ele não interfere? Como que acontece essa forma?
Tu não vai ver Deus igual o Edward Cullen parando um cara de atropelar alguém do nada, tá? Assim, não tô dizendo que é impossível, né? Mas pra exemplificar como é a interferência. Não, é assim que acontece. Não desce aqui do nada e, nossa, então agora eu vou parar um cara com a minha mão mágica. Não, não é assim.
Uhum.
Porém, por outro lado, contudo, todavia, não obstante, temos dois princípios, né? Um princípio que é, como eu disse, que dentro da teologia reformada, tem a questão dessa diferenciação que não existe livre-arbítrio, a gente crê na livre-agência.
Uhum.
Que é isso? O livre-arbítrio, ele se caracteriza, livre-agência no caso, né? Pelo fato de que você é livre para escolher baseado em quem você é. Porém, você não pode ir contra quem você é. Não sei se deu pra entender.
Sim, entendi.
Mas é por aí. Tipo assim, tu não consegue tomar uma decisão contrária ao teu caráter.
Ah, tá. Uhum. Essa seria a livre agência ou livre arbítrio? Qual...
Livre agência. Você age livremente dentro de quem você é. Você, tipo assim, Deus não escolhe a cor da tua camiseta, o teu sapato favorito. Não. É você.
Uhum. É, e tu não tem aquele negócio do... Ah, talvez eu vou fazer isso errado. E tu só... Não. É isso?
Como assim?
Tipo, não é aquele do... Ah, tipo, eu não faria isso, mas aí tu, aquele teu pensamento, mas e se? Não tem esse e se.
Não tem um e se, né? Porque se você pensa em se, você já faria.
É, tu já não faria, né? Entende? Tipo...
Então, e essa questão do livre-arbítrio e livre-agência, porque o livre-arbítrio ele diria respeito a tudo, inclusive a você e contra você mesmo.
E além disso, a grande diferença é que nós não temos como escolher, Deus é salvação, né? É Cristo quem nos escolhe e nós não somos capazes de escolher obedecer a Deus por nós mesmos. O Espírito Santo tem que vir e convencer para que a gente possa escolher.
E a questão é que o homem, ele já nasce, né, por causa da natureza adâmica, que a gente chama, que é a natureza de Adão, lá de Adão e Eva, a natureza do pecado, da queda, você já nasce, assim, com a tua carne pendida para a carne, ou seja, tu vai ouvir o pecado acima de qualquer coisa. Não existe uma razão entre o bem e o mal quando tudo que tu quer fazer é mal. E eu não digo assim, que todo mundo nasce querendo matar os outros. Não, a corrupção humana, ela tá nos mínimos detalhes. Então você já nasce predisposto para conseguir vantagem em qualquer situação que você se coloca.
Sim.
Simples assim.
Então aquela frase, o homem nasce bom, só que a sociedade o corrompe, é completamente falsa.
É uma falácia, porque tu para pensar que quem fez a sociedade foi o homem, né?
Sim.
Tipo assim, que a sociedade não é um agente livre, não é um micróbio que tem vida sozinho.
Tá, mas, e quem? Nesse universo falando de sociedade, a sociedade ia estar desse jeito? Ou ela ia estar diferente?
Eu diria que, na verdade, a sociedade não teria mal algum se Deus pudesse interferir. O Deus cristão, né?
É, esse Deus.
Se Deus cristão ele fosse totalmente presente, nós seríamos robozinhos, digamos assim.
Uhum.
Eu não diria nem. Depende do nível de interferência, né? Porque a gente fala que Deus ele é soberano, então ele é acima de todas as nossas escolhas, ele tá soberano. Nada do que tu faça pega Deus de surpresa, digamos assim. Nada do que tu faça Deus não sabe, e nada do que tu faça é maior do que aquilo que Deus faria.
Sim.
Mas também tem a questão das três potências, né? No caso de Deus, digamos assim: a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, Deus é um Deus todo-poderoso, Deus é um Deus presente o tempo todo, e Deus é um Deus ciente o tempo todo. Ele sabe todas as coisas, está presente em todos os momentos e pode tudo.
Tá, é assim, eu queria. Não, tu fala que Deus saberia tudo, nada que a gente faz, não, Deus não saberia o que a gente está fazendo.
É.
Então, nessa suposição, então Deus criou a gente e a gente é capaz de fazer o mal. Eu acho que é uma pergunta que tu já respondeu algumas vezes na vida. Então Deus criou o mal no ser humano?
No ser humano, não, mas lá em Isaías, não vou lembrar o capítulo, porque eu sou péssima com capítulo. Ele fala que ele criou todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, quanto a luz, quanto as trevas, né? Mas a questão é que nós, pelo Espírito Santo, somos predispostos a atender à bondade, né? No caso, as coisas boas. Porém, o mal no ser humano, né? A agência que ele tem sobre o homem, ela vem com respeito à queda. Então, assim, o mal ele existia. Porque não faria sentido você. Se você tivesse um Deus, por exemplo, que fosse somente um Deus bonzinho, não haveria necessidade da criação do mal, mas a gente não teria liberdade nenhuma entre bondade e maldade. Seríamos programados para ser inteiramente bons de maneira total. E ele não seria soberano, ele não seria onipotente, porque ele não
Nesse
teria criado
universo,
a maldade, entende?
mas nesse universo então existiria a maldade?
Sim, a gente só não cometeria ela, digamos assim. Se Deus interferisse em tudo, em todas as coisas,
Isso.
inclusive na nossa vontade, ele não deixaria com que a gente pecasse.
Ah, tá. Então, nesse universo não existiria o mal agindo no ser humano. Então, o ser humano iria sempre agir conforme o que ele criou, conforme a bondade. Mas ali não seria algo contra o que ele criou? Ele vai criar maldade, mas não vai utilizar?
Não, tipo assim, a maldade existe, mas ela não ia ser feita, isso?
É, não por nós.
Isso.
Mas seria feita por quem? Por Deus?
Não, porque então, quando tu para pra pegar a questão espiritual, né? Não sei se vocês acreditam em demônios, essas coisas.
Não.
Não.
Cara, é complicado a vida de vocês. Mas então, quando a gente tem a história da queda de Satanás, né? Que muita gente acha que, nossa, que historinha bonitinha. Não. Mas a gente percebe que o diabo ele caiu por orgulho, e não só por uma questão de orgulho, por uma questão de soberba. Então, o mal ele já existia, né? Então ele foi lá e levado por esse mal e por aquilo que o coração dele de alguma maneira estava predisposto. Como eu não sei. Porque, né, assim, eles não foram igual a gente tem o direito de escolher entre pecar ou não pecar, que usando assim a expressão mal e bom. Então o mal seria o pecado e a bondade seria a ausência do pecado, ou no melhor dos casos, não cometer pecado, mas cometer algo bom em troca, né? Então, quando ele cai pela questão da maldade, ele cai pela questão do orgulho.
Tá, então a gente tem o direito de escolher, mas eles não teriam o direito de escolher, ou eles também têm o direito de escolher?
Também teriam, porque se não tivesse, não tinha caído. No caso, assim,
Ah, faz
né?
sentido.
E aí, no caso, não teríamos, se Deus, né, no nosso universo inventado aqui, interferisse em todos os aspectos, a gente não cometeria mal, mas ele existiria e eles cometeriam, né? Que quando
Ah, tá.
tu vai estudar, tu lê que Satanás caiu do céu junto com uma terça parte do céu,
Sim.
com uma terça parte dos anjos, então, por aí.
Tá, então, essa terça parte ela ia fazer tipo uma revolução contrária ao Deus, isso.
Já faz, né?
É,
Se a gente
sim.
fosse pegar,
Não,
né?
mas nesse
Sim,
universo.
sim, sim, sim. Seria a luta entre o bem e o mal, digamos assim.
Então, nesse universo, a Terra não participaria diretamente, digamos, a Terra só seria o que Deus controla, mas a guerra mesmo, o que aconteceria de revolucionário, de luta nesse universo, seria entre o mal e o bem, que seria Deus e o.
O campo espiritual,
Seria só no campo
digamos.
espiritual daí.
É, digamos assim. Se, né, fosse, se houvesse uma interferência, a gente fosse, se fosse excluída. O nosso direito de escolher, o nosso direito. A questão entre pecar ou não pecar, sabe? Se fosse excluída essa total vontade de cometer o mal, então.
Tá, mas essa disputa não ia estar aqui também no nosso universo, no caso?
Sim, porque aí quando tu vai estudar, quando tu vai para a Bíblia, tu percebe que a queda do homem, do Éden, porque. Eu não sei se vocês querem entrar nesse assunto, não. O princípio da criação, o motivo pelo qual Deus fez tudo, blá blá blá.
Pode ir,
Tá.
sem
Mas
problema.
o Éden, no conceito geral, né, quando Deus fez todas as coisas, o Éden era um jardim perfeito. E o homem e a mulher habitavam no jardim perfeito, junto com os animaizinhos. E era um ambiente, era o jardim do Éden, ficava na terra, bonitinho.
Sim.
E ele era livre de toda a influência do mal. Hoje, por exemplo, se tu for parar para pensar e analisar, o pecado ele interfere na terra. Na terra, terra, terra baro, pedras, árvores, natureza, bichinho do campo.
Sim. Terra física.
Terra física, entendeu? Então, o pecado ele tem um reflexo muito ruim em toda a criação. Não é, não refletiu somente no homem e na mulher. Tanto que a própria palavra fala que a criação, ela geme por causa do peso do pecado, sabe?
Sim.
Então, nesse universo, Deus seria interferia na vida do ser humano da forma boa. Seria possível que o diabo, o que seria o mal, interferisse também na vida diretamente, igual Deus interferisse?
Assim, seria uma luta vaga e sem sentido nenhum, porque tu pressupõe que Deus é onipotente.
Sim.
Então não faria nem sentido. Eles poderiam se revoltar e brigado do que fizeram, né? Mas assim, para quê? Para nada? Porque aí Deus, novamente, com a soberania e a onipotência, simplesmente falaria, não. Se fechava uma mãozinha, os demônios caíam tudo morto e acabou.
Tá, mas depois, tipo, de novo, vê toda aquela história de um terço, e aí começa de novo, daí influencia, daí briga de novo, daí.
Por quê? Mas
Não, tipo, se ele pode, por que existe? Então, tipo, se ele pode acabar, por que iria existir?
porque é o plano de Cristo. A questão, essa é uma das grandes diferenças entre o cristianismo, né, e as outras religiões. A gente prega a salvação e a redenção por meio de Jesus Cristo. Então, o problema do mal e da injustiça na sociedade conclui-se no grande julgamento. Tu para pensar que um crime vai ficar impune. Tu, tem um, eu não lembro onde tá, mas a própria palavra, né, a Bíblia nos fala que o homem, enquanto tá na terra, está sob a autoridade da terra. Então, temos autoridades constituídas sobre nós, né? Para quem acha que a Bíblia fala que não pode respeitar policial, pelo amor de Deus, vai ler. Larga a mão de ser ignorante. E então a gente tá sim sob a ordem do nosso sistema de Estado com E maiúsculo, nosso sistema
Sim.
político e policial e etc.
Essa ia ser a nossa futura pergunta. Ia ter um governo, toda essa.
Terreno, de leis terrenas.
E, não é.
Isso.
Nesse caso, não sei, né? Eu poderia, por exemplo, usar o exemplo do Antigo Testamento, de como funcionavam as leis mosaicas, que a gente chama que são as leis que vêm de Moisés.
Sim.
Então, tu para pra pensar, por exemplo, eu acredito que para criarmos esse universo, o X da questão seria tirar Cristo. Não, seria não ter um Redentor e Salvador.
Sim, tirar o profeta, é isso?
É, se a gente fosse viver, tipo, numa terra atual, sem essa necessidade final de salvação. Se Deus fosse interferir em tudo, não haveria necessidade de um Cristo.
Não precisaria de um profeta.
É, nesse caso, porque ele faria a vontade dele. Então a vontade dele é que não pequemos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Logo, não teria necessidade.
Então a ideia de Deus é sempre que a gente, que o ser humano não peque.
É,
Esse é o conceito principal
isso.
dele.
Isso.
Ah, então se ele interferisse, a interferência dele seria forçar ou agir de forma que o ser humano não pecasse, independente da forma que seja.
Aí a gente tem que excluir da questão a livre agência também. Nós não teríamos nenhum nem outro. A gente não teria liberdade para escolher entre pecar ou não, porque Deus não ia deixar. Porque assim, o peso do pecado ele se dá em morte. Então, por isso que eu falei que a gente poderia usar como base as leis do Antigo Testamento, né? Mas diria eu que não deveriam necessidade de ter nenhuma lei testamental, porque a gente viveria basicamente um Éden, entendeu? Viveríamos um lugar livre do pecado e da maldade.
Seria um mundo muito chato.
Depende do ponto de vista de chato, sabe? Porque assim, as pessoas têm esse costume moral de achar que, por exemplo, pecado é beber, pecado é ir em festa, pecado é transar fora do casamento. Não que não seja, entendeu? Pecado é. E aí levantam X questões de pecado e de, às vezes, que são coisas que, na realidade, não funcionam desse jeito.
Então, essa é uma boa. O que é pecado mesmo?
Como assim?
O que realmente é definido por Deus como pecado, como coisa que não deve ser feita?
A transgressão da lei de Deus, a gente chama pecado de errar o alvo. A expressão pecado é a expressão errar o alvo. O alvo é a salvação, o pecado é quando tu bate em um lugar errado. Entendeu?
Não muito.
Peça, só porque eu realmente não entendi.
Assim, o pecado é a transgressão da lei de Deus.
Sim.
Tá, então, você pecar é você errar o alvo. Quando tu pega para estudar, tu faz a exegese, que a gente fala, que é basicamente tu traduzir da língua original para nossa língua, né? Quando tu faz exegese disso aí, vai ver que pecado, a definição de pecado é errar o alvo.
Sim.
Então,
E
se o
qual que é o
alvo é a
alvo?
nossa a salvação e santidade, se o alvo é a nossa salvação e santidade, pecado é você fazer qualquer coisa que te leve a errar esse alvo.
Entendi.
Ah, tá. E teria, tipo assim, na nossa sociedade atual, tem algo definido assim? Tipo, como é que eu sei que algo tá me levando fora de acertar o alvo que seria a salvação? O que que eu estou fazendo que, isso daqui eu não devia estar fazendo? O que que...
Então, normalmente, você nasce sabendo que é errado e o que não é errado. Assim, normalmente não, né? Porque tem aquela linha de pensamento que fala assim, que toda leva de crianças que nascem é uma leva de demônio jogada na sociedade pra gente educar.
Nossa.
Para pensar, não, tu não educa uma criança a fazer o que é ruim. Tu educa a criança a fazer o que é bom. Ela nasce fazendo o que é ruim.
Mas o legal é que, ao mesmo tempo, tem outra fala que diz que a criança é pura e que a sociedade corrompe.
É dois lados. É complexo porque, assim, a pureza da criança, ela se dá em desconhecer
exato,
o mal.
Exato.
Ela não sabe que o que ela tá fazendo é ruim, mas ela tá fazendo de ruim. A gente sabe porque a gente, né, somos a gente grande, digamos assim.
Não, é que isso explica muito bem, por exemplo, na tua infância, você teve aquele amigo que teus pais não gostavam, eles tentam te afastar dele pra tu não fazer o que teu amigo faz. Justamente
porque ele tava fazendo algo de ruim.
Pra tu não conhecer o mal, entendeu?
Sim, exatamente. Tanto que tem aquela questão que o próprio Cristo fala, né, vindo a minhas criancinhas, pois elas olhando dos céus. Aí a criança não tem o conhecimento da maldade.
Uhum.
Então, a gente é pureza, né, no caso, nesse caso, assim. Porém, quando tu olha pelo lado das ações do mal, quantas vezes tu viu uma criança não querendo dividir comida, brinquedo, gritando, fazendo vídeo pra ganhar algo?
Mas dali não depende como foi a criação dessa criança?
Porque às vezes... A criação da criança em si, ela escolheu bem, na verdade, quando tu para pra pensar desse jeito.
Pois é, porque pensa comigo, que às vezes essa criança que não divide, ela foi treinada, ela foi criada de uma forma que ela não precisava dividir.
Ou foi exposta a uma situação que não necessitava, que era...
Também,
assim.
Às vezes, quando ela for...
Mas tu pega uma criança, um filho único, né? Uma criança, um filho único. Eu tenho um priminho que é assim, então ele é filho único, ele vai na creche, é o que o pessoal fala. Tem que dividir, não quer.
Uhum.
Ele cresceu sozinho, é tudo dele. Então, começa a questão do egoísmo começa aí. O egoísmo nasceu com ele. Ninguém falou pra ele que ele não devia dividir. Pelo contrário, a mãe dele fala, não, você tem que dividir. Ele é quem não quer dividir. Ele já nasceu sem querer dividir. Mas não quer dizer que ele saiba que isso é ruim e faz por intenção.
Sim, mas, por exemplo, essa criança, ela não divide porque ela nunca precisou dividir em casa. Digamos, com os 4 anos dela, ela teve que ir na creche, 5 anos. Em 5 anos da vida dela, toda a vida dela não foi necessário dividir. Em toda a vida que ela teve, que é pouca, tudo que ela tinha era só dela, não era necessário dividir.
Não, mas aí tu tá... É uma situação bem anormal, porque normalmente criança visita os outros, visita em casa, tem criança da idade que brinca. Então, uma situação ou outra ela vai ter em que a mãe ou o pai dela vão olhar e falar, não, você tem que dividir.
Tá, mas então, eu acho que a gente tá fugindo muito do assunto aqui.
Boa sorte, cortando
porque tudo a gente... isso. Não vou cortar, vou deixar isso aqui, porque foi interessante. Mas o ponto é, que eu acho que é o ponto que o Diogo queria entrar, é o ponto que a gente quer entrar aqui. As crianças já iam nascer moldadinhas? Tipo, não ia ter toda essa fase de experimentação e coisa do tipo?
Não haveria necessidade. Se Deus colocasse um padrão perfeito de levar as pessoas a não pecarem, a nunca cometerem maldade alguma, a criança ia ser educada pelo pai e pela mãe andar, né, a fazer o bem, no caso. Mas eu diria assim, que não seria nenhuma coisa de ensinar a criança, mas sim falar. Só falar. Tu nem ia estar precisando ensinar alguma coisa, porque a criança nem ia ter o conhecimento do mal e nem ia ter a vontade de fazer nada de ruim.
Entendi.
Nesse universo.
Tá, mas agora voltando sobre quem, antes que eu pedi de governo e coisa do tipo, que foi falado bem brandamente sobre. A gente até, quem tu falou que pode ter um governo terrano, mas como que, em vez de ter um governo terrano, como seria o método de governo ideal? Teria, não teria, como isso seria?
Aí assim, a gente pode pressupor que nesse universo, porque pela perspectiva bíblica, eu tenho que estudar mais sobre isso, tenho que falar cagada. Mas tem a questão do universalismo. Ai, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. O mundo todo, sem tirar uma alma. Entendeu? A gente poderia se perguntar isso. Então, digamos que Deus não retirasse a vontade de pecar de metade da população. Vamos supor.
Tá.
Então, metade da população é uma população, assim, sem vontade nenhuma de pecar. Totalmente livre da maldade, condicionada ao bem. E a outra metade da população tem o livre-arbítrio, livre-agência, etc, 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 etc. Então, agora, se você pega um universo em que tudo isso, em que não existe essa metade boa.
Então,
existe...
basicamente, metade do universo ia ser esse universo ali que a gente tá fazendo, e metade ia ser nós.
Metade ia ser nós. Só que sem ninguém bom, digamos assim.
Sim, entendi.
Então, em um universo, digamos assim, que... O mais próximo do nosso, né? Porque, assim, vamos deixar um ponto que eu acho que faz sentido. Não teria necessidade de um governo num universo desse, né?
Sim.
Então não teria necessidade
de... Seria basicamente discutir. Uma utopia.
É, Deus. Só Deus. É. Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, D maiúsculo, Deus dos Simpsons, mais ou menos assim. Desce na casa do dedinho. Mas, assim, então em um universo em que existiria um governo, a gente teria um governo O mais próximo, diria eu, do governo mosaico, Antigo Testamento.
E como é esse governo?
Tu paga não só o teu crime, o crime que está posto sob estatuto humano, como o crime posto sob estatuto espiritual, que é o pecado.
Mas nesse universo eu não teria o crime, então.
Né, não teria crime, exatamente era isso que eu pedi. Tipo, não ia ser necessário, por exemplo, uma justiça, um poder judiciário, porque não ia existir essas
Não, não teria. A
situações.
gente não teria, tipo,
É.
legislativo, os outros lá que eu nunca lembro o nome, que são três.
É, sim.
Judiciário, legislativo
Executivo,
e executivo, isso aí.
judiciário e
E legislativo.
legislativo.
A gente não teria. Não teria por quê? Não teria porque ter policial na rua, nem bispo, sei lá, alguma coisa assim.
Sim, não, mas a minha questão é do seguinte. Isso eu já consigo entender em
Sim.
relação a isso, porque a gente ia precisar de lei, porque elas já estão bem definidas.
Sim.
A gente ia precisar de justiça, né, porque não vai ter lei, então não precisa de ninguém para ver que as leis vão ser cumpridas. Mas aí, por exemplo, que nem para organizar a sociedade, tipo, sim, Deus ia estar organizando ela. Mas só que, como as engrenagens menores iam funcionar, entendeu? Tipo, que nem escola, esse tipo de coisa. Ia ser necessário? Ia existir? Como ia ser? Quem ia gerir isso? Como ia funcionar
Sim.
esse tipo de coisa?
Eu acredito que sim. Tem a foto de um pregador famoso na internet, que é o Augustus Nicodemus. Ele tem uma camiseta que ele tá usando. E na camiseta tá escrito: Jesus morreu para tirar o seu pecado, não a sua inteligência. É uma frase que eu gosto bastante. Porque a gente tem a necessidade de continuar aprendendo as coisas e estudando, né? Inclusive, num universo desse, eu acho que seria necessário ter o pleno conhecimento da questão da divindade, da questão do cristianismo, né? E da questão do mundo, no sistema geral. Porque muita gente, por exemplo, agora entrando nesse assunto, né? Muita gente acha que, por exemplo, a formação do universo foi um passe de mágica. Deus estralou os dedinhos e do nada surgiu tudo. Não, quando tu para pra pensar isso da astrofísica, geografia e tudo, é real, faz sentido? Não tem como tu pegar uma coisa dessa e falar é invenção da ciência. A fé sem a ciência, ela é falha, e a ciência sem a fé, ela é falha. Esse é um princípio bem estabelecido.
Sim, a gente já passou dessa discussão já faz
Sim, sim, sim.
uns
É.
100 anos, eu
Tô
acho.
ligada.
Já estamos bem
Então, quando tu
entendidos.
para pra pensar nisso, entender, esse tipo de coisa seria necessário aprender. Essas engrenagenzinhas. Então, acho que funcionaria do jeito que funciona hoje. Teríamos legisladores, e pessoas para cuidar da ordem, mas mais para organizar.
É isso, justamente para
Sabe?
organizar.
Seria tipo chefe de uma empresa, digamos assim, e coordenadores. Eu não diria que existiriam leis e policiais e
Isso.
delegados e
Não, até
juízes.
porque ninguém ia cometer crimes, não ia ter crimes, não
É.
ia porque alguém ia, tipo, ir contra isso. Mas é só mesmo para fazer as engrenagens girar, entendeu?
Isso, alguém para organizar,
É.
para falar, não, você faz isso, você faz aquilo, 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 tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito.
Mas Deus sendo onipotente, ele não necessitaria pessoas para fazer isso, porque ele teria o poder de controlar tudo ao mesmo tempo. Então não seria
Sim, poderia ser,
necessário.
assim, um Deus em cada esquina.
Não,
Mas um só ao
um
mesmo
só, um
tempo.
só. Não, mas
Um
um
só
só.
ao mesmo tempo, mas em todos os
É, não,
lugares.
então, essas pessoinhas aí iam ser, tipo,
Se a
os
gente fosse usar o
governantes.
aspecto celestial, seriam os anjos.
Sim.
Mas não haveria necessidade, ele só ia criar por criar, porque ele teria o poder
É, é.
de fazer tudo ao mesmo tempo.
Sim.
Ah, eu tenho uma pergunta ali que eu acho que, não sei. É assim, muitas tecnologias que nós temos hoje são criadas através de guerras, através de coisas ruins que aconteceram na humanidade. Se houvesse esse universo e Deus controlasse todo o mal e não tivesse mal no universo, a gente estaria muito atrasado na questão da evolução, ou não?
Pera aí, deixa eu só falar uma coisa. A gente não ia ter panela de teflon. Só pensa
Como assim,
nisso.
panela de teflon?
O teflon foi inventado para fazer o revestimento dos tubos da bomba nuclear. E a gente não teria panela de teflon. Porque não teve guerra. E aí não ia ter panela de teflon, ia ter teflon.
Nossa, as coisas no espeto da brasa. Fica no chão, fazendo um punhadinho de brasa, acha um peixe. Pronto, tá feito o almoço. Cozinhar um arroz num suporte de ferro, assim.
Tá, mas vamos lá.
Cara, isso é muito. Adorei esse conhecimento aleatório. Eu acho que a gente teria tudo como a gente tem pela bondade de Deus em ceder um universo perfeito, em ceder uma terra perfeita. Então não precisariam dessas coisas para descobrir penicilina, por exemplo.
Essa pergunta,
Anestésico, essas paradas,
ia
sim.
existir a medicina de que a gente conhece hoje?
Por que não?
Mas por que sim?
Exato, porque sim, porque
Alguém
não?
caiu, estourou um joelho, vai pro médico. Poderia ter um
Mas
médico nesse
alguém.
universo, porém poderia ser só um anjo que vai lá,
É.
encosta no joelho de você, pessoa sara.
Exato, isso que eu
Então, nesse
pensei.
universo, temos essas duas
Tá, mas a
possibilidades.
questão é: alguém iria cair e se
Sim, por
machucar?
que não? Se tu parar pra pensar, uma pessoa tropeçar é um dano físico normal. Não é nada de ruim.
Tá, enfim, mas então existiria sim a medicina?
Se vocês quiserem, né?
Não, 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 não. Esse é o negócio, tipo.
Não
Seria
teria
necessário, seria
necessidade,
necessário.
não teria necessidade.
Não teria necessidade, igual o governo,
É, nesse
igual
ponto de vista,
pequenas
não teria
engrenagens sendo
necessidade.
movimentadas. Não teria necessidade, mas talvez Deus tenha criado.
Sim.
Pra, talvez colocar. Agora tem uma pergunta interessante. Por que Deus criaria a humanidade? Por que Deus criou? Eu acho que tu já respondeu isso, mas por quê? Se, digamos, nesse universo só existisse o bem. Porque ele saberia que todo mundo teria salvação. Então, qual que é o objetivo de Deus com a criação?
Tipo, só uma salona gigante de espera. Tipo, se já é...
Ou no caso,
não seria
teria,
necessário
ou no
se
caso,
todos
né,
vão...
nesse universo perfeito... Não, se
Não
bem que
teria
dá pra
salvação.
dividir, sim. Dá pra gente dividir. Mas não teria nenhuma pessoa não salva, digamos assim.
É, sim. É.
Todo mundo moraria, seria salvo e ia pro céu. De boa.
É, mas e por quê? Por...
Então... É. Então não teria necessidade da salvação, porque a salvação já estava garantida.
Sim, já está predestinada.
Então, por exemplo...
Inclusive, quando você vai ler
Exato,
a Bíblia,
então,
você vai ler bastante sobre a predestinação.
Então a necessidade da morte nesse universo não existe.
Como as...
Não, 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 não.
Por que as
porque,
pessoas
assim,
vão
não,
morrer para ser
escuta.
Salvas se a salvação já está
assim,
garantida?
A salvação ia existir. Aqui seria tipo uma sala gigante de espera. Que nem hoje, né, a Terra é tipo como se fosse pra tu se moldar pra daí ir,
uhum.
Entende? E aí conforme tu for, tu vai pra salvação ou tu não vai. Aqui a gente ia estar todo mundo já
uhum.
na salvação, todo mundo ia ser bom.
Porque assim, uma das principais distinções, né, é que a partir do momento em que estivermos na Nova Jerusalém, diferentemente do que tu vai encontrar, que algumas pessoas pregam por aí, e agora dentro do meio protestante tem que citar os testemunhos de Jeová, bem amplamente, pregam que o céu vai ser um lugar pra você ir casar, ter filhos e fazer carinho tigre. Não faz muito sentido, entendeu? Nessa formação de universo, não vai me dizer que vocês nunca viram um panfleto de testemunho de Jeová. Na Itália, só tem um tigre pra você passar a mão na cabeça.
Eles colocaram embaixo da porta.
Eu preciso dizer que o dia que eu chegar no céu, se o senhor não me garantir um tigre na porta pra fazer carinho, eu vou ficar muito foda. Eu fui enganar na minha vida toda.
Olha. Um tigre seria legal.
Uhum.
Eu queria um tigre.
Bem, né? Um gatinho assim já é um negócio legal. Imagina um negócio que poderia catar a cabeça numa patada. Maravilhoso.
Mas
na
ele
verdade,
não ia.
Eu queria um lobo. De verdade, eu queria um lobo. Eu prefiro cachorro do que gato. Então eu prefiro um lobo. Se eu tivesse um lobo assim, bem grande, eu aceitaria.
Eu não entendo quem prefere um cachorro.
O lobo eu também não entendo. O lobo me lembra aquele nosso RPG, né? Muito bom. Deixa triste aquele RPG.
Muito bom. Triste. Tá, eu tenho mais uma pergunta nessa mesma relação. Seria mais fácil.
Eu garantir que a gente tenha terminado esse assunto,
tá.
Senão a gente vai cortar pra uma outra risada e não vai ter volta.
Tá.
Não, a gente terminou o assunto.
Ah, então tá, vai.
Tá. Não, mas não seria mais fácil, então, Deus criar nesse universo só salvação, em vez de criar a Terra para ser só uma sala de espera? Por que ele vai esperar se ele é onipotente, onipresente, onisciente? Por que ele vai esperar? Não seria mais fácil colocar todos na salvação?
Não, mas a gente viveria no... Pressupondo que a gente viveria no Éden, total ausência do mal, tu vai perceber que a história da queda da humanidade é o diabo chegando e primeiro fazendo com que Eva duvidasse da soberania de Deus e da verdade de Deus. Porque quando tu vai estudar os princípios de Deus, tu vai estudar um Deus santo. Então, é uma justiça em santidade, é uma soberania em santidade e tudo que é nele converge para a santidade. Se Deus não fosse um Deus santo, Deus seria um Deus ruim. Simples assim.
Sim.
Então, quando o diabo faz com que Eva duvide de Deus, né? Tem um joguinho de palavras lá no começo da Bíblia, que eu tenho que pegar a anotação para lembrar. Mas é basicamente assim, enquanto ele tá falando com Eva, ele tem que convencer Eva de que Deus não é quem ele diz que ele é. Então ele chega e pergunta, ué, mas Deus não disse que se você não pode começar ali? Não falou que... E ele mente pra Eva e a Eva fala não. E aí a Eva vai lá e desmente. Então, é verdade, ó, ele já chega com um questionamento. Ele fala, é verdade que Deus disse não comam de fruto nenhum da árvore do jardim? Porque é mentira, porque Deus falou que não é pra comer da árvore do meio do jardim. Mas a questão é que, quando tu vai ler em Gênesis, tu percebe que tem um trocadilho de palavras. Que o diabo, ele já começa... Deixa eu achar aqui rapidão. Que em toda a criação, né? Gênesis 1, 2 e 3, enquanto Deus estava fazendo o mundo, então era tudo. E viu Deus, e fez Deus, e Deus abençoou. Deus, né? O Deus, a expressão Deus usada, que é só Deus, é Elohim. É o Deus da criação.
Sim.
E aí, quando tu vai para Senhor Deus, então é Yahweh. que é Jeová, no caso.
Sim.
Então é Deus Senhor, que aí pressupõe duas coisas: o princípio de que ele é a autoridade e o princípio de que ele é o Criador. Mas quando o diabo ele chega para questionar Eva, ele simplesmente reduz Deus. Ele volta a chamar Deus só de Deus. Então ele tira essa questão do Senhor, Deus, e chama só de Deus. E aí a Eva tem essa primeira quebra de confiança de verdade. E aí o que que acontece? A questão do Éden é que eles não estavam no Éden para sempre. Eles não eram imortais. Deus fala que se comerem da árvore, conhecerão o bem e o mal, que é aí que entra o conhecimento da maldade e do pecado, e terão a vida eterna. Então, esse é o princípio, né? Se a gente seguir esse mundo de Éden, por exemplo, a gente vive na Terra desfrutando coisas boas da Terra, mas não tem a vida eterna. Enquanto que a salvação nos garantiria a vida eterna. Seria, a gente seria liberado para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. E aí viveríamos para sempre. Como conhecendo o bem e o mal, mas incapazes de escolher o mal porque amamos o bem.
Isso, e aqui ia ser basicamente uma sala de espera.
Sim, basicamente uma sala de espera.
Ah, entendi.
Estilo Éden, assim, ia ser massa.
Mas e se é possível, por exemplo, que nem a gente tá aqui, teoricamente, a gente tá aqui para evoluir, né? E conseguir a salvação. Não, as pessoas iam conseguir evoluir desse jeito, tipo, elas são boas sempre, assim,
A
mas
questão é que teria necessidade? Não teria necessidade.
não,
Eu
exatamente.
acredito então que a gente viveria um período bom de tempo de vida, aprenderia todas as coisas que a gente tem que aprender, moraria salvo, vida eterna.
Isso, é isso que eu acho que seria, entendeu?
A evolução, eu acredito que
Vida
então
eterna,
no
tigres.
nosso caso, de vida eterna tigre, obviamente. Acredito que no nosso caso, a nossa evolução então seria por conhecimento, por sabedoria, digamos assim.
É, provavelmente.
Mas não para ser os humanos melhores, porque
É, isso,
melhor, no
é
caso, entre
exatamente.
caso. Não, porque, tipo assim, a gente ia nascer bom, mas a gente não ia nascer inteligente.
Isso, é. Não dá para viver com mentalidade de 3 anos até 60, né?
Olha que dá, que tem muita
Então,
gente
a
que
gente
vive
ia
assim,
viver num
bem
universo
tranquilo.
basicamente sedilu, busca em conhecimento.
Isso aí! Exatamente,
Busca
cara.
em
Busca em
conhecimento.
conhecimento.
Caraca, e seria
Inclusive, né,
o universo do ET lá.
quando tu vai para a Bíblia, o conhecimento ele não sana a busca da felicidade e da satisfação humana. Salomão, que era um rei, ele escreveu um livro pequenininho, basicamente uma epístola, digamos assim, chamada Eclesiastes, que é o livro do pregador. E Salomão ele fala que ele chegou a conhecer todas as coisas da Terra. Calma aí, deixa eu achar aqui. Eu devo citação, sou péssima.
Cara, eu acho que a gente vai ter uma hora de podcast, provavelmente. Não, não, eu também acho, velho.
Vamos
Fazer dois
dividir em
episódios
dois.
de meia hora, cara.
Também acho, melhor.
Não, mas vai dar,
Claro, vai ter uns
uma hora e
cortes ali,
pouco,
daí
velho.
tu vê nos cortes, né? Mas dá pra
Salomão
fazer
ele
dois,
fala
eu acho.
assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, as lágrimas dos que se foram oprimidos, sem que ninguém consolasse. Vi que a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Então, porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. E vi ainda que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. E Salomão, em todo o livro dele, ele vai deixando bem claro que, por mais que ele tenha toda a sabedoria do mundo, ele ainda assim seria uma pessoa incompleta. Porque nem toda a sabedoria do mundo seria capaz de comprar a felicidade.
Sim.
Aí a gente tem um universo em que as pessoas, além de correr atrás do conhecimento, correriam atrás do conhecimento por capricho, porque a felicidade elas já teriam,
É,
digamos
então
assim.
todo mundo ia ser felizão.
Sim.
É isso que eu ia chegar. Eles iam ser felizes ou não? A salvação garante a felicidade? Por exemplo, a bondade máxima seria a felicidade ou não?
Sim. Assim, um dos princípios, eu estava estudando recentemente um livro chamado A Busca da Santidade, e o último capítulo do livro, o título dele é exatamente Santidade e Felicidade, a felicidade da santidade. E tu andar em santidade, né, no nosso caso aqui, tu andar dentro do caminho do bem, ele produz automaticamente felicidade. Vou citar um exemplo prático. Sabe quando tua mãe pede para tu fazer alguma coisa, você faz, ela fica feliz? O
Não,
reflexo em ti é o
não
quê?
acontece há bastante tempo.
Nossa Senhora! Você é terrível, Diogo! Você é terrível, terrível, terrível!
Eu faço as
Não,
coisas, só que
mas.
ela não demonstra felicidade, ela só fala, ah, tá, que bom.
Tá, então, um exemplo, vou tentar outro exemplo. Quando alguém pede para tu fazer algo, tu faz, a pessoa fica feliz. Você automaticamente fica feliz pela felicidade que tu causou ao
Sim, tu
próximo.
fica feliz. pela felicidade da pessoa.
Então, no nosso caso, é assim. A nossa santidade, né, no caso, ela reflete em felicidade para a gente estar debaixo da total conformidade com a vontade de Deus.
Então, recapitulando, eu acho que seria bom recapitular já as nossas ideias. Nesse universo, todos os seres humanos teriam garantido a salvação. Nesse universo, todos seriam bons, todos seriam felizes. E a única busca principal do ser humano seria o conhecimento, porque o resto ele já teria.
Ah, eu nem diria que conhecimento. A gente viveria tipo em paz adquirindo conhecimento para nós,
uhum.
Esperando o dia em que a gente fosse viver eternamente no céu.
Uhum.
Digamos assim, então.
Então, o que o Du falou seria, a gente estaria em uma grande sala de espera pela salvação.
Uhum. Teto azul. Paredes verdes, você já foi entender o contexto.
Literalmente.
Ou cinza, né? Depende de onde tu mora.
Então a gente seria
não,
feliz.
Cinza, a gente... Esse nosso universo uhum. É perfeito.
A gente seria feliz, só que eu ainda acho que, olhando de fora, muita gente ia achar que seria triste isso.
Justamente, eu falei agora, universo perfeito. Seria perfeito?
Sim, seria perfeito. Porque assim, aí a gente volta para aquela questão de que as pessoas elas têm como felicidade. O mal do ser humano é esse, achar que a felicidade ela é sinônimo de libertinagem. Que existe uma diferenciação muito grande. Você ter liberdade, assim, ó, toda liberdade que ela não é regida por alguma coisa, ela é uma liberdade imperfeita. Por exemplo, eu vou citar um exemplo claro. Você tem a liberdade entre matar alguém e não matar alguém.
Sim.
Você matar alguém é você além da liberdade. Você aplicou a tua liberdade, fora de uma lei. Então sim. A tua liberdade não trouxe nada de bom.
Mas tu matou alguém.
Mas se você...
Sim, a tua liberdade não trouxe nada de bom.
Se você é um psicopata, você ficaria feliz matando alguém.
Não, mas é que
não,
daí,
mas
aí
a felicidade se restringe ao teu cérebro doente, também não
e
faz
aí com
sentido.
Isso a gente entra em moral, ética,
tanto,
tudo isso.
Tanto que eu acho então interessante acrescentar esse nosso universo a questão do código moral, porque a gente sabe que o código moral válido de hoje, né, ele é o código moral cristão. O código moral cristão, como é que é o nome? Nunca lembro, mas enfim.
Ou não, peraí, só deixar bem claro, da nossa sociedade, a sociedade brasileira, porque a sociedade, tipo, chinesa é
judaico-cristão.
É
o princípio
isso.
de bom e ruim, é isso que eu
isso,
quero
isso,
dizer,
isso,
judaico-cristão. Isso. O princípio de o que é bom e o que é ruim é bíblico, em todo lugar em que tu for.
Uhum.
E, assim, talvez tenha outras visões bíblicas, né? Como, por exemplo, o islamismo, a Bíblia deles é um pouquinho é diferente.
O Alcorão, no caso.
O Alcorão é a Bíblia deles. Nossa! O Alcorão, ele é diferente. Mas ainda assim, é uma verdade bíblica, entre aspas.
Sim. Até o próprio judaísmo, né?
Sim, que foi de onde surgiu. Porque, inclusive, a gente tem a Septuaginta, né? Que é a tradução. E ela é o que dá a gente a confiabilidade de que o que a gente tem hoje, como diriam uns por aí, não foi alterado em 2000 anos de história.
Sim.
Que é o que dá a gente a certeza de que fatos bíblicos são fatos históricos.
É uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Existe, tipo, esse documento original?
Existe.
E está onde?
Em Israel.
Em Israel? Jerusalém,
por lá, sim. O pessoal detém, né? Que é uma questão histórica. É uma questão
sim,
de
sim.
Que, tipo, são documentos velhos. Então, transportar de um lugar para outro, levar no oceano, afunda. Levar no ar, a pressão atmosférica estraga.
Sim, não. Tem que ser bem conservado.
Bem conservado.
Nossa, eu acho que isso pode ser um dos objetos mais, tipo, inestimável.
E a questão é que tu não vai encontrar o que muita gente fala. Tu não vai achar as pedras dos 10 mandamentos. Isso
sim,
tu
sim.
Não vai encontrar, né? Porque a Arca da Aliança não foi perdida há muito tempo. Mas tu vai encontrar bíblias que são extremamente antigas e que são só o Antigo Testamento compilado, por exemplo, a Torá, né?
Sim.
O Novo Testamento teve um processo de montagem muito mais...
Qual que é a datação da Bíblia, por exemplo, do Antigo e do Novo Testamento?
Datação.
Tipo, quando que foi feita, tipo...
Ah, daí a datação, tu pega lá de 10 mil antes de Cristo, que a história é como se fosse escrita, digamos assim.
Sim.
Até o ano 1 do nascimento de Cristo, né?
Uhum.
Que aí terminamos com Isaías, começa Mateus. Mateus já começa o nascimento de Jesus, por aí vai.
Entendi.
E o último evangelho, que é Apocalipse, ele não foi escrito, não foi o último evangelho a ser escrito, se eu não me engano. Mas é a ordem cronológica, né?
Uhum.
O Evangelho do Apocalipse, essa foi boa.
O livro do Apocalipse.
O livro do Apocalipse. E é por aí que vai.
Isso me dá um pouco de medo, essa última parte que tu falou.
Sim,
mas tudo
obrigada.
Bem.
Mas inclusive, o Apocalipse é o que eu falei de antes. Se você me pedir alguma coisa de escatologia, escapão no fim dos tempos, eu não vou saber falar nada.
Sim.
Mas é por aí que vai.
Faz todo sentido, porque em Apocalipse é o último livro.
Sim,
que
né?
Tá
o
sendo
fim
ainda
dos tempos.
É.
Inclusive, daí a gente entra. Eu nem sei se vai ter que cortar isso do podcast, mas eu tô falando que é conhecimento gratuito, tá? A gente entra na questão de que muitas pessoas tipo, vão atrás da credibilidade dos fatos bíblicos. A gente tem estudos que comprovam os fatos bíblicos, a gente tem estudos... Por exemplo, porque a Bíblia é um documento histórico, né?
Sim,
então ela dá
sim.
base para você estudar a história de muitos povos, inclusive lá no começo. Então, Por exemplo, uma coisa que não faz sentido é falar que cristianismo é uma criação eurocêntrica. Isso é um tiro no pé da história. Cristianismo é africano, cristianismo é uma questão dos continentes ali, entendeu?
Sim, ali do
Sim, da Arábia,
Oriente
etc.
Médio.
Oriente Médio. É uma questão do Oriente Médio, não é uma questão de Europa.
O que dá é porque a gente tem a sensação disso, porque a
Eles
sede da
foram os
igreja
responsáveis
é
por
a sede da
difundir e
igreja
tudo
é
mais.
Roma, né?
Sim. E entram várias questões, porque para a gente definir como é a Bíblia que a gente tem hoje, a gente tem três versões diferentes da Bíblia, digamos assim.
Sim.
A gente tem a versão dos Testemunhos de Jeová, que ela é alterada todo ano um pouquinho mais. Então é a única Bíblia. Sim, de verdade, tô falando sério. A única Bíblia que tu vai pegar na mão e tu vai achar erros de discrepâncias que foram retirados ou modificados da Bíblia do Testemunho de Jeová. Aí tem a
Caraca.
Bíblia Católica, Apostólica Romana, que ela tem sete livros a mais, que são os apócrifos. Apócrifos. Que
Que?
significa falsos. Então lá. O pessoal
Ah,
engoliu, assim, ó. Ninguém questiona.
tá. Tá, esses livros
E
são
eles são
sete a
livros, são
mais.
sete a mais, né? Atualmente, se eu não me engano, eles compõem, de fato, se tu for pegar uma Bíblia Católica Apostólica Romana, tu vai achar esses sete apócrifos inseridos. Não sei se tu vai achar uma para comercializar, mas eu
Tá,
acredito que
mas
sim.
só uma pergunta. Eles não chamam dessa palavra aí que eu não sei o
Eles
que que
chamam
é.
de apócrifo, sim.
Ah, tá, beleza.
Eles não estão nem aí se significa falso. Porque tem dois princípios morais diferentes que eu posso explicar depois para não ficar muita coisa pra vocês editar. Tem mais apócrifo do que livro bíblico, entendeu? Porque assim, era muito difícil de um autor ganhar visibilidade antigamente.
Sim.
Então o que eles faziam? Escreviam um livro e davam o nome de outro autor pro livro. Eles não, as pessoas não se importavam que o nome delas ficasse conhecido, se importavam que a obra ficasse conhecida. E
Sim.
isso não foi só com livros bíblicos, tá?
Não,
Então, por
qualquer
exemplo,
livro tinha
a
isso.
história conta que é muito mais difícil você provar a existência de Platão e Aristóteles do que você
Sim.
provar a existência de Cristo, por
É,
exemplo.
porque até eles usavam bastante pseudônimo, né, pra...
Sim. Então, o que que acontece? Eles começaram a escrever livros, os evangelhos falsos, os evangelhos apócrifos, davam o nome desses apóstolos, e aí o que que teve que acontecer para ser definido, de fato, o cânon bíblico, que é, né, são os 66. Mas aí tiveram vários concílios, e aí nesses concílios reuniam-se autoridades católicas, autoridades agostinianas, várias autoridades religiosas da época se reuniram para discutir a canonicidade da Bíblia, para decidir o que ficava e o que saía.
Ah, tipo, por
Porque
exemplo,
precisava oficializar quais eram e quais não eram.
os apostólico romano,
Isso,
ortodoxo,
juntava todo mundo num balaio assim e fazia uma
a
discussão.
comunidade
Então,
judaica, todo mundo.
por exemplo, a gente tem um credo, que é o credo niceno, se eu não me engano, foi do concílio de Niceia, deixa eu achar aqui rapidão. O credo niceno, esse aqui, que veio dos primeiros séculos, que
Sim.
basicamente, sim, vocês conhecem aquela oração católica, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do
Sim.
céu e da terra. Então, esse é o credo católico,
Sim.
o credo
É
apostólico.
diferente
Ele é o
do
credo,
protestante.
não, não, ele é o credo que
É
vale
o
para
mesmo?
católicos e
É o mesmo?
protestantes. O credo apostólico,
Ah.
sim. Aí tem os outros credos, que a gente tem o credo de, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Tem o credo niceno de Calcedônia, o Atanásio, o apostólico, que é esse que eu falei, né? E esse credo, ele é adotado pelas várias igrejas. Todos esses credos, eles vieram desses concílios. O concílio de Niceno, que foi o credo de Niceia, por exemplo, né? Ele surgiu quando lá no começo teve o concílio de Niceia, e aí surgiu esse credo apostólico. E é interessante tu apontar que várias pessoas históricas e influentes faziam parte dos concílios.
Sim.
Então eles demoraram, de certa maneira, para constituir o cânon bíblico. Por quê? Apesar de hoje a Igreja Católica admitir e assumir esses sete apócrifos, o princípio bíblico de um apócrifo, para não ser considerado um apócrifo, o que que acontece? Ele não pode contradizer a Escritura. Então, por exemplo, nós temos dois apocalipses. O Apocalipse segundo São João e um outro Apocalipse. Esse Apocalipse contradiz a Bíblia totalmente.
Sim.
Temos um outro Mateus, contradiz a Bíblia totalmente. Para ser considerado bíblico, ele não pode contradizer a Bíblia. Porque é incoerente tu juntar, né?
Faz sentido,
Convenhamos,
faz sentido.
né? Ele não pode ser incoerente, ele tem que ter autor reconhecido, não contradizer textos, e eles precisavam ser aprovados pelos concílios. E aí entrava no cânon bíblico. E aí tem a questão da Septuaginta, é chamada Septuaginta porque tiveram 70 rabinos que traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Porque assim, quando tu para pensar na infalibilidade bíblica, um quesito histórico, né? O Antigo Testamento original hebraico, ele é o mais antigo que tu tem.
Sim.
Ele é, de fato, um registro histórico de povos, de rebanhos, de onde vivia, que tipo de animalzinho. Essas
No
coisas.
próprio
Do
mundo, né?
próprio mundo, da Terra, no contexto geral. Dos primeiros homens, e como tudo foi dividindo, como tudo foi acontecendo. E aí, foi necessário que 70 pessoas traduzissem do hebraico para o grego.
Tá, do hebraico pro grego foi a primeira tradução.
Assim, grande.
Tá, sim,
Né?
na coletânea inteira, no
E
caso.
isso aí, que tipo, é uma tradução da. Mas não foi a primeira tradução, porque quando tu perguntou antes da Reforma Protestante, a maior contribuição da Reforma foi a Bíblia em linguagem acessível, que ela só tinha em latim naquela época.
Isso.
E só quem sabia latim eram os padres, eram as pessoas que eram mais ricas, que faziam parte da igreja. E a igreja naquela época não era uma questão religiosa, era uma questão de funcionamento social,
Sim,
era
não,
uma
a
questão.
igreja era, naquela época era a maior detentora de terras
Sim, tipo, um bispo era, ao mesmo tempo, um juiz.
Sim, era
Era tudo
um.
junto e misturado. E aí a principal contribuição do Lutero foi traduzir para o alemão,
Isso.
e as pessoas passaram a ter o acesso à Bíblia em alemão.
Isso daí do alemão
Aí
foi
do alemão
pra.
foi indo para as outras línguas, né? O
Sim.
inglês, que foi o mais fácil depois, tudo mais, tudo mais. Então, por exemplo, hoje, né? As pessoas falam, ai, como é que você confia num livro que está escrito há 2.000 anos? Embasamento histórico, estudo. As pessoas acham brincadeira, mas tu pega uma pessoa que estuda teologia, ela sabe grego. Então
Sim.
tu vai falar pra uma pessoa, nossa, tá falando grego comigo. A pessoa vai entender.
Sim.
É, entende, sabe? É nesse sentido que entra as coisas. Porque a gente tem que ir a fundo e ver como é que funciona. Por quê? O que a gente perde na tradução da Bíblia é uma questão de linguagem, não é uma questão de veracidade histórica.
Sim, exatamente. É isso, porque cada tradução tu
Cada
vai
tradução
perder.
tem um jeito
É aquele
diferente.
negócio, tu vai ler um livro
O
que foi
original e o
traduzido,
livro que foi traduzido, tu
é,
perde.
tu perde, por exemplo, por isso que o tradutor, ele é tão importante quanto o escritor.
Sim.
Se tu for ler, por exemplo, uma obra do Dan Brown, qualquer outra obra aí,
Uhum.
Dan Brown que eu sei que eu
Sim.
mais li. Tipo, tu lê Dan Brown em inglês e tu lê Dan Brown traduzido, é tipo totalmente outra linguagem, também tem outra forma de
Eu tenho, por
expressar.
exemplo, a coleção inteira da Anne, né? Anne of Green Gables, que é a famosa série Anne with Family da Netflix.
Sim.
Então, todos os livros em inglês eu percebi que o dia que eu pegar em português eu não vou entender bosta nenhuma.
Sim.
Porque tem expressões que são específicas e que só fazem sentido naquele contexto.
Não, é que o maior exemplo claro desse negócio de tradução é Friends. Tu vai assistir Friends traduzida,
Sim.
tu não vai
Tu
rir.
vai assistir, ó, por
Tu
exemplo,
não vai
uma coisa que
rir.
já me explicaram. Todo mundo deu crise. Um maluco no pedaço.
Sim.
Originalmente, a série é uma crítica ao racismo. Aqui em
Sim.
português ela é engraçada.
Ela é engraçada,
E
exatamente.
acabou a crítica, entendeu? Agora, dentro da Bíblia, por exemplo, assim, ai, mas como é que tu contradiz? Tem uma questão citada que é dito, né, que se você tiver tanta fé quanto um grão de mostarda. Dizem que o grão de mostarda é a menor semente do mundo. É a semente de morango, a menor semente do mundo.
Sim.
Mas a questão é que o grão de mostarda era a menor semente do mundo que as pessoas tinham conhecimento naquela época. Ninguém sabia como era uma semente de morango porque não tinha morango naquele lugar.
Faz sentido, né?
Então,
Faz
é isso
sentido.
que eu tô dizendo, entendeu? É contexto histórico. Qualquer coisa que tu for interpretar é o contexto do lugar onde foi escrito.
Sim.
E agora, pegando, por exemplo, a intensidade da palavra, algo que eu já aprendi do grego, né? Que eu sei mais ou menos como é que faz exegese de grego. Tem aquele versículo que é o versículo mais famoso para usar quando a gente fala de como uma pessoa deve se comportar com relação a Cristo, que é o tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que aí tem a citação lá de não, que sendo igual a Deus, não, 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 muita coisa. A questão ali é o uso da palavra. Tendo em vós o mesmo sentimento. No grego, o verbo usado é frônesis. E
Sim.
frônesis, não vai, não é só, não diz somente respeito ao sentimento. Nem mero sentimento e nem mera atitude. É a atitude de ser com a atitude de querer. Então, tu pensa como é, tu lê uma Bíblia em hebraico ou em grego. Tu não pega só palavras. Tu pega algo que te diz como tu deve se sentir no contexto integral do sentimento, sabe?
Sim.
Então, assim, não existe falibilidade. A Bíblia não é falha. Tu não vai achar erros, assim, digamos, né? Dentro da Bíblia. Tu não vai achar. Tu pode tentar, tu não vai achar. E aí, o mais incrível que acontece é que quando tu volta pro original, tu só acha intensidade de conteúdo.
Levando em consideração tudo isso, é mais fácil ser ateu.
É mais difícil. É mais difícil. Deixa eu falar pra ti que eu achei muito mais difícil ter fé no meu ateísmo do que ter fé no meu
Mas
ateísmo.
fé no ateísmo
Não,
é
mas é que
estranho.
assim, a questão é. Não, é questão assim,
Não,
ó.
tu precisa ter muita fé pra acreditar que Deus não existe.
É, não, é que assim, tu tem várias, como assim, tu tem vários tipos de crentes, tu tem vários
Isso,
tipos de.
deu.
Vários
Piru!
tipos. Como tu tem vários tipos de crentes, tu tem vários tipos
De
de
ateus.
ateus. Isso. Tem uma certa gama de gente. Por exemplo,
De
pega
ateus.
o ateu mais chato, que nem o ateu ateu.
É, consegue suportar?
É, exato. É aquele lá que fala, ah,
Vou tirar.
foda-se.
Vamos citar um exemplo que a gente conhece.
É, eu vou censurar essa parte.
Pode deixar. Mas para contexto histórico da nossa
Sim.
conversa. É terrível qualquer coisa que tu falava. Ah, então se Deus existe, por que que tem o mal no mundo? Uma questão que em 5 segundos tu responde. Sabe? São coisas assim, inúteis de vez em quando,
Sim,
que eu não
não.
vejo
Não, é bem
necessidade.
por isso que, assim, ó, eu consigo ter esse diálogo contigo que a gente teve agora. Tipo, foi muito produtivo, eu aprendi muita coisa nesse diálogo todo. Mas, assim, que nem com uma pessoa desse jeito, uma pessoa mais fechada, tu não vai ter. É a mesma coisa, assim, até uma própria. Se eu e o Joe começar a falar sobre os nossos pontos de vista, tipo, tu consegue escutar.
Sim,
Mas
faz.
vai ter gente que não vai
Não vai
escutar.
escutar. Eu conheço gente, por exemplo, assim, ó. Quando tu vai ler dentro dos próprios cristianismo, a Igreja Católica ela prega bastante que a gente faz divisão, que tem muita divisão, que o crente é muito dividido. Mas é que não é assim. A questão do cristianismo é que enquanto os católicos eles estão submetidos à autoridade do Papa, que tem um negócio que só existe no catolicismo apostólico romano, Que é a infalibilidade papal. Não sei se vocês já ouviram falar disso.
É que o Papa não
Não é
falha.
falho.
É,
É
exato.
que a opinião do Papa é a opinião de Deus.
É tipo, Deus, Papa, logo
Papa. Não,
embaixo.
não, não é nem baixo, é assim, ó.
É.
Entendeu? Então, esse é uma das maiores diferenciações. Dentro do protestantismo, isso não existe. A autoridade maior é a Bíblia.
O nosso universo, ele é um universo. Ele tem o bom e o mal, mas o bom é as pessoas fazem o bem.
É.
A gente tem um governo para fazer girar as coisinhas, mas não
Sim.
é tipo um governo.
Uma questão de organização.
É uma questão de organização. A gente é basicamente uma sala de espera para a salvação e as pessoas estão buscando a
Mas
salvação.
e nem fora da salvação. Já estamos salvos, estamos caminhando para a vida
É,
eterna.
sim, é exatamente.
E a gente já nasce todo mundo com contexto moral de bom, então as crianças elas não nascem ruins. Você não tem que educar ninguém, você só explica como é que vive, né? E
Sim.
acho que essas são as questões. Basicamente, o Éden na Terra até hoje.
É, então, basicamente é isso. Você tem mais alguma
E
pergunta?
voltando para a tua observação sobre, nossa, seria chato. Novamente, não seria, porque não seria
Seria.
chato. É que a questão, ela é diferente, né? Então, assim, para a maioria das pessoas, tudo que é bom é o pecado, e para nós. E as pessoas acham que o crente não vive, para ser sincero.
Sim.
Então, por exemplo, algo que escandaliza e que muita gente não concorda. A gente pode beber, tá? Tu vai encontrar Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O cara fumava. Cara, ele tinha uma adega em casa, entendeu? Então, assim, são coisas que é difícil de tu falar por quê. A gente é 8 ou 80. Tu já tentou explicar pra uma criança que ela pode subir a escada só até um ponto? O que que ela faz?
Ela vai subir toda a
A
escada,
escada
né?
inteira.
Sim.
Então, é muito mais lógico para algumas pessoas tu falar não pode do que tu falar tenha limites. Eu não sei aonde que enfiaram na
Tal
cabeça.
pode um pouquinho.
Pode um pouquinho, não é nem a questão de. Não é nem a questão de que pode só um pouquinho, sabe? É uma questão de que tu tem que ter autocontrole, domínio próprio. Entendeu?
O comercial de cerveja sempre tá certo. Beba com
Beba com
moderação.
moderação. A intenção não é tu cair de
Caramba,
bêbado, sabe?
verdade.
Tanto que na epístola de Timóteo, Paulo fala assim: e bebe um pouquinho de vinho.
Sim. Tá, mas. Então, assim, não é meio que tá omitindo uma verdade pra
Não tá.
fazer com que.
Não tá. Sabe por quê? O crente não lê a Bíblia. O problema da humanidade é que ela não lê o que ela tem que ler para sobreviver. Se tu tem que montar um computador, tu não estuda para montar um computador?
Sim.
Tu não vai só escutar alguém falando, enfia essa peça aqui.
Ou tu
E
compra
seu
pronto, né?
computador
Ou tu compra
queima porque
pronto.
alguém falou, enfia essa peça aqui.
Né?
Então, pela lógica, né, as pessoas elas deveriam sim ter um conhecimento. O que eu sei que é o básico do básico é o que todo mundo deveria saber do básico, entendeu?
Entendi.
Mas
Entendi. Vamos terminar que tem que recolher a
e tem
casa
muito
aqui.
mais coisas. Tipo, não é viver uma vida chata, sabe? É só questão de limites. Tu sabe que se drogar vai fazer mal, por exemplo, vai estragar o teu sistema em vários pontos. Vai diminuir a imunidade, blá, 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 blá. Pode viciar em certos casos, entendeu? E aí, quando tu vive no vício, é
Vício
uma questão
é.
fisiológica complicada de tu lidar. Mas as pessoas acham que é divertido, entendeu? Esse é o quesito da diversão. Não é liberdade que as pessoas querem. As pessoas querem morrer.
Não, e questão quem da felicidade?
Ah,
Tem
tem muita
muita
gente
gente
que
que
quer.
quer. Inclusive, suicídio não é pecado
Não vou
que
negar,
não é
não
um
vou negar.
pecado que não tem perdão, tá? Se a pessoa se suicida, ela pode ir pro céu, sim. Não existe esse negócio de, ah, se suicidou, ela vai pro inferno.
Então, o jeito mais fácil nesse mundo, com a salvação garantida, é a gente se matar.
Não, até porque uma pessoa, normalmente, as pessoas não decidem o suicídio, né? Mas o suicídio,
É,
ele.
elas não decidiram ser sítio porque
Não, tipo,
tudo
ninguém,
vai.
nem é o mundo todo que nasce depressivo. Mas assim, tu
Não
para
ia ter
pra.
depressão no nosso
No nosso
universo.
universo de depressão, maravilhoso. Tu para pra
Nem ia
pensar
ter depressão,
que,
verdade.
nesse sentido, nesse quesito, né? Até esqueci o que eu ia falar.
Eu falei, eu não
Ah,
esqueci o que eu ia
voltando
falar.
pro nosso universo. Nessa questão do universo, então, nós seríamos o universo pós-apocalíptico. Que a palavra fala que quando chegarmos na Nova Jerusalém, não haverá nem choro, nem dor, nem ranger de dentes. É só uma felicidade contínua, sem fim.
Interessante. Não, e outra coisa que eu fiquei pensando quando estava falando antes, por exemplo, a sede desse nosso universo, desse nosso planeta, ia ser em Jerusalém.
Faz total sentido, sim.
Tipo, a capital do. E
A capital
a
seria
gente até.
Jerusalém.
Isso é.
Roma não seria. O
Sim.
Vaticano não existiria
Não,
para começar.
sim. Porque Jerusalém é
Que
a terra
sonho.
sagrada, né?
A terra sagrada.
É, não, mas não é. É o que é forma leiga de
Sim,
falar.
sim, sim. Israel seria.
Sim. Não, Israel, não. A gente, tipo, que deu pra entender aqui, a gente seria um. Paísão só, tipo, uma cultura só. Então é isso. Muito obrigado, Ellen.
Interessante. É isso. Muito
A gente
obrigado.
com certeza vai te chamar mais se a gente ter mais assuntos sobre esse ou até qualquer outro assunto que a gente acha que.
Eu gosto da astrologia, galera. Só para deixar claro. Já fui a maluca do
Olha
sino.
aqui, então vamos ter que conversar sobre.
Esse
Vamos ter
episódio
que
vai chegar
conversar
logo.
sobre. Vai chegar, vai chegar.
Mas então é isso. Muito obrigado, Ellen. Alguma
Muito de nada.
consideração final?
Muito obrigado.
Sim, bebam água, se hidratem, não assistam nada da Universal nem da Mundial, entendeu? De preferência, orem pra que Deus queime. E vejam Naruto, porque é muito bom.
Ah, quer fazer algum já bateu mesmo que ninguém escute isso aqui?
Como assim?
Com as redes sociais, sei lá.
Ah, sim, quero, quero. O meu Instagram é @dala com dois L's Costa com X. E o meu Twitter, pra você ir lá e me xingar de graça, é @daize, DAIZE, COMZ, daize com Z.
Então é isso.
Outras redes sociais, tipo o Facebook, você vai achar procurando meu nome e eu nem uso.
Então é isso. Então, como vocês perceberam, esse episódio, ele foi um podcast bem mais sério do que o nosso primeiro. Tem assuntos bem mais sérios. A gente começou falando sobre o nosso universo e a gente acabou numa discussão bem teológica, bem. Foi uma discussão boa. Eu aprendi bastante nessa discussão. Tinha coisa que eu realmente não sabia.
Na verdade, é importante a gente entender essa parte que às vezes a gente só leva como é uma parte da história, uma parte, uma crendice, por exemplo. Mas é importante entender o outro lado, por exemplo, da nossa parte. Que às vezes tem ideias interessantes de lá e tem ideias interessantes da nossa parte. Então é importante ver os dois lados. É importante a gente entender os dois lados.
Não, exatamente. Mas então é isso. Muito obrigado por ter escutado até agora, se você escutou. A gente, de novo, falamos no começo do primeiro episódio, na introdução do primeiro episódio, que eu me divirto muito gravando como seria. Lógico, a gente não tá tendo milhões de visualizações, mas é um projeto legal, um projeto que a gente quer. Se tu puder, de novo, compartilhar o nosso podcast e marcar a gente nas redes sociais, eu agradeceria. E é isso.
Então, principal que eu acho é compartilhar para quem você conhece que escuta podcast, que às vezes tu não escuta, mas tu conhece alguém que escuta, tu tem algum amigo, algum familiar que escuta podcast normalmente. E se tu não vai escutar, que às vezes não é o tipo ideal de mídia para você, mas talvez você conheça alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Então compartilhe, repasse para essa pessoa, repasse para esse amigo, para esse familiar, que a gente agradece muito.
Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.
Abraço!